Olá a todos e a todas, estamos presentes em mais uma edição dos podcasts do Raízes. Hoje vamos falar sobre o tema do bullying e do cyberbullying, que foi um tema que já falámos anteriormente nesta sessão dos podcasts. Para este tema trago participantes novos e começo por perguntar o que é que significa bullying e cyberbullying para vocês.
O cyberbullying é o mesmo que o bullying, mas o cyberbullying é feito pela internet e o bullying é feito presencialmente.
O bullying é uma forma de trazer traumas e também aleijar a pessoa. Pode ser verbalmente, fisicamente. E o cyberbullying é pelo computador ou pelo telefone, que as pessoas ficam a falar ou a tirar, a fazer vídeos, a falar mal da mesma pessoa ou de outras pessoas.
O cyberbullying normalmente é pela internet, não é? Podes utilizar o computador, o telemóvel, o tablet. Como é que o bullying afeta emocionalmente as pessoas?
O bullying pode afetar as pessoas através de alguns traumas ou através de alguns desentendimentos.
As pessoas ficam depressivas. Ao passar do tempo, as pessoas ficam mais agressivas e perdem a cabeça facilmente.
As pessoas vão ficar com medo, não vão conseguir se expressar melhor com as pessoas, não vão conseguir fazer amigos mais rápido, vão ficar com medo.
Vão ficar com depressão.
E as pessoas que são os bullies, as pessoas que fazem bullying, como é que elas ficam emocionalmente?
As pessoas que fazem o bullying, depois de cometerem essas ações diversas vezes, no futuro elas ficam cada vez mais agressivas e podem levar esses comportamentos para outro nível, como cometer crimes, etc, etc.
Normalmente o bullying é uma ação que acontece de forma recorrente, não é?
As pessoas que sofrem bullying, elas não querem ficar perto de ninguém, não querem fazer amizades, querem ficar sozinhas no quarto, trancadas.
Essas ações podem levar à depressão, a desentendimentos, podem levar a pessoa a ficar triste, se afastar de toda a gente que ela ama, de toda a gente que fica isolado.
O que é que nós devemos fazer se formos vítimas de bullying ou se virmos alguém a ser vítima de bullying ou de cyberbullying?
Pessoas a serem vítimas de bullying, devemos, se for numa escola, devemos contar os funcionários para, e também falarem com os pais.
Se for numa escola, devemos agir para também proteger, porque algumas vezes isso pode trazer depressão. E se fosse o cyberbullying, nós devemos apagar o contacto, apagar tudo e fingir que nada aconteceu, porque isso pode nos trazer muitas consequências para nós.
Mas quando nós partilhamos alguma coisa na internet, mesmo que nós apaguemos, a coisa continua lá, porque alguém pode ter feito print screen. Portanto, nós temos de ter sempre outras formas de reagir.
Se o bullying acontecer na escola, devemos ir à diretoria falar. Se acontecer na rua, devemos ligar à polícia. Se acontecer em casa, devemos falar com os pais.
A maioria das vezes, as pessoas fazem experimento social por causa do bullying. Tipo, eles metem três atores a mexer com a pessoa. E se as pessoas forem tipo, bem, as pessoas vão ajudar essa pessoa esse ator que está a representar uma pessoa
vítima
do bullying.
É uma simulação, no fundo, não?
Sim.
Como é que as redes sociais são usadas para espalhar o ódio e como é que nós podemos usá-la para promover as mensagens positivas e amigáveis?
Eles publicam, como no TikTok, no Instagram, as apps que nós usamos mais. E para trazer positividade, nós podíamos fazer os conteúdos, a fazer vídeo, a mostrar o que é que eles fazem, a falar, nós não podemos fazer isso, pode trazer traumas, depressão e ansiedade.
Podemos negativas. Há pessoas que criam conta nas apps, começam a falar muito mal e nós devemos denunciar a conta onde isso acontece ou devemos falar com os pais.
E se o conteúdo está disponível na internet, o que é que pode acontecer?
Se o conteúdo estiver disponível na internet, nós devemos ligar as autoridades ou conversar com, tentar encontrar a pessoa que é responsável e tentar ter uma abordagem e calma com essa pessoa.
Devemos falar com uma psicóloga que entende sobre isso.
Devemos falar com os pais para eles tentarem resolver, ou com, como o meu amigo falou, podemos falar nas autoridades, por causa que isso pode fazer uma mudança e ele que vai ter as consequências.
Nós podemos falar aos pais, às psicólogas, aos agentes, e se ninguém fazer nada, nós podemos ir com a nossa família até o tribunal.
Quando nós pomos alguma coisa na internet, ou quando alguém põe alguma coisa na internet, nossa, é muito difícil apagar. Portanto, nós temos de ter sempre muita atenção, porque alguém pode já ter feito print screen desse conteúdo, e o que acontece é que isso vai ficar sempre disponível. Porquê? Porque outra pessoa pode ter tirado essa imagem, nós não sabemos, porque nós só vimos uma pessoa a partilhar. Então nós temos de ter sempre muita atenção ao que nós pomos na internet e ao conteúdo que é partilhado sobre nós na internet. Como é que nós podemos encorajar um ambiente onde ninguém fica em silêncio diante do bullying?
Para trazer esses bons atendimentos entre as pessoas, devemos fazer bem coisas que já possam atrair as pessoas a fazerem boas ações.
Que boas ações?
Como ajudar as pessoas a não sentirem tanto ofendidas, porque como fazer vídeos, ajudar a pessoa, ajudar as outras pessoas também.
Tirar a pessoa do meio dessas pessoas todas, consolar a pessoa, se a pessoa precisar de ajuda, temos de ajudar, temos de levar a pessoa para a direção. Para a pessoa,
e se for dentro da escola, não?
Sim, se for dentro da escola, se for fora da escola, nós podemos ligar para a polícia. Ou então podemos levar essa pessoa para casa.
O bullying também pode acontecer dentro de casa.
Sim. Podemos gravar um vídeo e ajudar a pessoa, para a pessoa não ficar depressiva.
Com um vídeo com mensagens positivas.
Sim.
Qual é que então é o papel dos adultos, ou seja, dos pais, dos professores, neste processo?
A ajudar as pessoas que sofrem de bullying e pôr elas num local seguro.
Ajudar as pessoas, os professores devem ajudar, devem conectar a PCJ,
PSP,
PSP. Yeah, PSP, e os pais devem tentar falar com uma psicóloga e fazer denúncia à pessoa.
Os papéis de pais, neste caso, deviam ajudar os filhos e também porque pode se eles ajudarem, pode trazer uma boa conexão contra eles e eles, se não tivessem. E também podem chegar a resolver e não terem traumas, assim, nem e terem mais coragem de saber se proteger.
Para impedir que essas coisas, que essas atitudes aconteçam, se os filhos não tiverem uma boa relação com os pais, devem procurar um parente ou um amigo que tenha uma boa relação, para deixar tudo sair, né, para fora, porque se ele ficar por muito tempo com isso, ele pode acumular um peso na consciência.
Por que é importante respeitar as diferenças entre as pessoas?
Porque as pessoas nós não gostaríamos que fizessem o mesmo connosco, porque todo mundo devia ser igual nas coisas que fazem connosco.
Porque as pessoas têm sentimentos e nós não devemos ferir os sentimentos das pessoas porque elas depois no futuro podem sofrer ainda mais.
Independentemente das suas diferenças.
Sim.
Não podemos fazer nas pessoas aquilo que nós não gostamos que nos façam.
Nós não íamos gostar que fôssemos connosco e nós devíamos evitar isso mesmo com as diferenças de todo mundo. Nós devíamos ter a independência que todo mundo deve ter e tem hoje em dia.
Alguém quer acrescentar mais alguma coisa?
E nós devemos respeitar as pessoas de diferente da maneira que sejam.
E se nós não respeitamos, isso pode trazer fobia social e também podia trazer...
Ansiedade social?
Sim, e também podia trazer muitas coisas que ninguém gostaria que acontecessem com eles.
Não devemos julgar a pessoa, primeiro sim conhecer a pessoa.
Não devemos julgar um livro pela capa.
Muito bem. Bom, agradeço a todos a vossa participação em mais uma edição dos podcasts do Raízes.